bom dia. Boa tarde, digo boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, o Dr. Miguel Braula, arquiteto, pois neste caso, eu estava aqui a achar qualquer coisa, arquiteto Miguel Braula Reis e a Sra. Vice-Presidente, também já nossa conhecida, professora arquiteta Margarida Cancela de Abreu. Duas boas-vindas a este grupo de trabalho das audiências da 10ª Comissão. Faço-me acompanhar pelos senhores deputados. Eu vou começar aqui por esta ponta, Sandra Pereira e Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Joaquim Raposo e a Sra. Deputada Sónia Araújo, do Grupo Parlamentar. Sofia Araújo, há de ser Sónia sempre. Eu bem escrevo, mas não consigo. Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os restantes grupos parlamentares, não, os seus deputados não se conseguiram fazer representar, nem está presente, porque estão a decorrer inúmeras reuniões hoje nesta Assembleia e os grupos com menor representatividade parlamentar têm mais dificuldade em estar. Em todo o caso, a audiência é gravada e todos temos acesso a ela no sentido de poder acompanhar as matérias que aqui são tratadas. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente, ou à Sra. Vice, como entenderem, na vossa gestão do tempo, que irá decorrer da seguinte forma, 10 a 15 minutos para exporem o objetivo, o que se traz cá. Dou a palavra de seguida às senhoras, ao Sr. Deputado, no sentido de colocar alguma questão e de ser as suas considerações, voltar a palavra no sentido de poderem responder se assim o desejarem. Pela minha parte, reitero o enorme gosto de os receber nesta Casa da Democracia e passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente. Vou só pedir que carregue no botão enquanto eu descarrego.
Na grande. Muito basicamente, e o tempo é curto, para dizer, para agradecer esta audiência. Já temos vindo a esta Casa da Democracia, como disse, na qual mantemos a maior esperança democrática de chegarmos ao nosso desígnio um dia. Sabemos que este trajeto é sempre complicado, este das profissões e das suas regulamentações, mas mantemos essa esperança e por isso é que continuamos anualmente a vir aqui a esta casa, porque nos achamos credores desse desígnio, se lá atingiremos, como esperamos. Margarida, resuma assim, como está há muito mais tempo com esta matéria.
Muito obrigada, mais uma vez, por este grupo de trabalho nos receber.
Você pode desligar o seu.
Temos um processo complicado nesta Assembleia da República há 10 anos. Andámos mais uns anos para trás a tratar ao nível do Governo, portanto, o reconhecimento da Ordem dos Arquitetos Paisagistas através do Ministro, do Ministério, não foi possível. Encaminharam-nos ao fim de uns certos 9 anos, encaminharam-nos para a Assembleia da República. E, de facto, faz agora 10 anos, foi em julho de 2006, que entregámos aqui um processo ao Sr. Presidente da Assembleia da República, aos vários grupos parlamentares, e fomos sofrendo, sem culpa nenhuma dos deputados, mas fomos sofrendo várias vicissitudes. Pediram-nos para esperar, porque estava para sair uma lei que saiu, de facto, a Lei das Ordens das Associações Públicas Profissionais, em 2008. Esperámos por esta lei, e esta lei pedia um estudo completo sobre a caracterização da profissão e sobre os motivos para a criação da ordem. É este processo que está cá. Portanto, de acordo com a lei 2008, demorámos algum tempo, foi caríssimo, pagámos caríssimo por este processo, é verdade, e vimos a entregá-lo, portanto, formalmente aqui na Assembleia da República em 2010. Tivemos depois a vicissitude da Troika e de nos ter sido aconselhado, olhem, neste momento, portanto, a Assembleia da República não tem muitas possibilidades de criação de novas ordens, Fomos recebidos pela Ministra Assunção Cristas, que nos disse exatamente o mesmo, muito menos o Governo. Portanto, o Governo não pode mesmo, portanto, uma das frases do contrato é a não limitação dos acessos, a livre circulação dos profissionais. Aguardámos, fomos, entretanto, reunindo com alguns deputados que nos disseram, esperem que a Troika saia e nós depois vamos tentar ver o que é que se pode fazer. Assim foi e, quando metemos o processo outra vez e pedimos nova audiência, vai sair nova lei sobre as ordens profissionais, que saiu, de facto, em janeiro de 2013, uma nova lei que, em relação a este processo que já estava entregue, não altera nada. Portanto, o nosso advogado confirmou, os estatutos estão exatamente, cumprem o que está ali, mas depois reunimos com o deputado Artur Rego, que nos disse, ajudei a formar algumas ordens, etc., mas há uma coisa, é que agora o Governo pediu, que também sabíamos pela Ordem dos Arquitetos, que era verdade, para adaptarem os estatutos à lei de 2013. Portanto, aguardem, porque neste momento a Assembleia da República está preocupada é que aquelas ordens se adaptem às que existem e resolver o problema das que existem. Felizmente que o Governo, em 12 de março de 2015, aprovou os estatutos das 16 ordens existentes. Estavam todos corretos, portanto a adaptação, conforme as normas estatutárias do novo regime jurídico, foram todas aprovadas em 2015. Recomeçámos o nosso processo e daí fomos pedindo audiências, fomos insistindo e conseguimos, neste momento, esta audiência. Eu não vos vou amassar muito, porque, de facto, parece que o nosso processo aqui já é muito grande, mas só destacar aquilo que nós achamos que nos assiste como razoável para sermos Ordem dos Arquitetos Paisagistas. A Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas faz 40 anos este mês, portanto, existimos há 40 anos. Ao fim de 19 anos da nossa existência, em 1995, o Governo reconheceu a utilidade pública da associação. Portanto, nós somos, desde 1995, uma associação profissional com utilidade pública reconhecida. E depois temos vários argumentos a nosso favor. Há 5 universidades públicas, neste momento, a lecionar arquitetura paisagista, com os cursos todos reconhecidos pela Agência de Acreditação do Governo Português, mas também com reconhecimento, e isto agora aqui é que é um bocadinho mais desagradável para nós, pela Federação Europeia dos Arquitetos Paisagistas e a Federação Internacional dos Arquitetos Paisagistas. Reconhecem os nossos cursos, reconhecem a nossa profissão, têm como, portanto, o Miguel às vezes explica, têm muita consideração pelo desempenho em Portugal. O professor Ribeiro Teles foi prémio mundial há 2 anos, portanto, vários de nós somos membros honorários da Federação Europeia e da Mundial. E depois perguntam-nos, então, mas a vossa profissão é reconhecida? Ah, reconhecida em Portugal é, mas é protegida? Há legislação? Bem, assim, aí nós ficamos um bocadinho mais aflitos. Portanto, temos um problema também que é nós temos alguma capacidade, isto sem me vangloriar nada, mas temos alguma capacidade de colaborar com o Governo e temos ajudado a fazer várias leis na área do ambiente e do ordenamento do território.
E parecer?
Parecer sobre essas leis e colaborar na redação. Essas leis do urbanismo, algumas delas, o que é um bocadinho contraditório, e aqui é que temos um problema, obrigam que para determinados atos públicos, de loteamentos, de projetos de urbanismo, que, diz taxativamente na Lei 40 de 2015, que já é adaptação de leis anteriores, que os arquitetos, os engenheiros técnicos e os arquitetos paisagistas podem realizar estes projetos desde que tenham inscrição válida na associação profissional respectiva. Portanto, por um lado, o Governo, para a atuação pública dos nossos profissionais, exige que sejam nossos sócios. Portanto, nós estamos sempre a receber perguntas, mas não, eu tenho que ser sócio. Ter que ser, não tem. Para a atividade privada, por exemplo, não tem que ser nosso sócio. Para algumas atividades públicas tem, de facto, que ser sócio e, portanto, o Governo exige. Mas, por outro lado, também não nos dá aquilo que nós vimos pedir, que vimos pedir a esta Comissão, que é o poder das questões regulatórias, das questões éticas, deontológicas. Esse, de facto, não o temos. Portanto, aquilo que o Governo delega numa ordem, nós não dispomos. Mas não há nenhuma profissão que nós, portanto, tenhamos contactado cá em Portugal que esteja contra a criação desta ordem. Os arquitetos dizem-nos, nós gostaríamos até muito que nós fizéssemos parte da ordem deles, mas não podemos. Portanto, diz taxativamente, há vários colégios, mas têm que ser arquitetos.
Os estatutos deles é que não permitem?
Os deles, claro. Diz que têm que ser arquitetos. E o que é a diferença? Quase sempre os deputados, quando aqui vimos, nos perguntam depois nas questões a seguir. Mas qual é a diferença? O nome, nós explicamos muitas vezes isto, o nome arquiteto vem de conceber projeto, eu não queria dizer sonhar, porque estamos na Assembleia da República, mas é a criatividade, a parte, essa formação nossa que é um bocadinho assim, é comum. Nós não temos a mínima preparação para edifícios, nada, nem de estabilidade, nada. Nós lidamos com o espaço exterior aos edifícios, é a definição da arquitetura paisagista. Nós, o nome, como dizia um professor nosso que já morreu, o arquiteto Álvaro Dentinho, dizia, tem que pensar nos limpa-chaminés, não é limpa e chaminés. Nós somos arquitetos paisagistas. O nome devia ter um hífen, nitidamente. Nós devíamos ter um hífen, porque nós somos, pronto, o que é que nos diferencia? Nós já tivemos, o velho professor Frederico Jorge foi nosso mestre em agronomia, de desenho, etc. Nós temos em comum com eles a história da arte, a criatividade, o desenho, o fazer à mão, portanto, isso é comum. Mas depois nós temos, como vêem, na Europa é assim, na quase todos os países da Europa, os nossos cursos estão em faculdades de agronomia ou de ciências técnicas, porque nós temos uma preparação, posso gabar-me, que é muitíssimo sólida, na parte de solos, clima, vegetação, geologia, isto é fundamental para a nossa intervenção. E temos um conceito que os arquitetos não têm, e se calhar até, por um lado, é bom, porque tem que se socorrer de nós nas equipas, que é a aptidão. E é isto que o Governo nos pede às vezes para ajudar na legislação. Nós temos um enorme respeito pela aptidão do território. Nunca vamos pôr uma área urbana numa zona de cheia, portanto. E era isso também que nós vinhamos apelar, é que a nossa profissão, foi da senhora deputada que já ouviu esta parte, a nossa profissão, não parecendo, tem uma grande responsabilidade, porque a parte do ordenamento do território, nós colaboramos na integração de estradas, no traçado de autoestradas, na integração de pontes, na localização de novas áreas urbanas. Portanto, isto tem que, de facto, uma responsabilidade grande. Morrem pessoas nas zonas de cheias, riscos de incêndio no ordenamento das florestas também é connosco. Portanto, e outra coisa é que trabalhamos em equipa, isso para o caso não interessa muito, mas os florestais reconhecem-nos, os arquitetos reconhecem-nos, porque este trabalho de equipa no ordenamento não pode ser um pinhal com centenas de hectares, porque isto vai arder. Essa responsabilidade também é nossa. Pensamos que com isto, com o processo que já cá temos, que em princípio que isto seria suficiente, de facto estão no território, estão a atuar, o Governo exige determinada colaboração, porque é que não somos reconhecidos como ordem? Portanto, neste momento somos perto de 2000, uma boa parte é sócio da associação, mas de facto não é obrigatório. E penso que está assim de... Sim.
Às vezes
falam
de Bolonha, mas...
Não, é um bocadinho de confusão. Muito obrigada.
Eu é que agradeço a resenha histórica que fez, teve essa gentileza de fazer e que para algumas senhoras e senhores deputados que não estiveram nas anteriores legislaturas provavelmente não estavam a par, mas efetivamente foi mesmo esse o processo que decorreu, quer com a pretensão da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, quer com outras associações que pretendiam o mesmo objetivo. Foram mesmo essas as situações que vieram a ocorrer. Eu passo-te imediato a palavra à senhora e aos senhores deputados, neste caso à senhora deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem concedo a palavra. Quero ter a gentileza, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Presidente Miguel Reis e a Sra. Vice-Presidente, a professora Margarida Cancela de Abreu. Muito obrigada por estarem aqui. De facto, para mim, não tive ainda a oportunidade de contactar com a vossa realidade. Não estive cá nas legislaturas anteriores, portanto, tinha uma noção, naturalmente, mas Foi importante a sua explanação pormenorizada, exatamente para percebermos do que é que estamos a falar. Eu já sabia, tinha a clara noção que havia um historial relativamente a esta vossa pretensão. Eu já a conhecia, mas de modo tão pormenorizado não. Portanto, também quero agradecer a sua explanação. Eu tinha aqui algumas questões para lhe colocar. Uma é clássica pelos vistos, mas acabou por responder, já percebi que não conseguem ser integrados por uma questão dos estatutos da Ordem dos Arquitetos, portanto não conseguem ser integrados na Ordem dos Arquitetos e por isso estão, digamos assim, órfãos, não têm exatamente uma ordem profissional que, no fundo, que conduza a profissão e também os vossos interesses. Depois gostaria de perguntar também se têm a noção dos vossos associados, que me disse que são 2.000 que estão associados, mas isso não significa necessariamente que sejam 2.000 a exercer a profissão.
Cerca de
5.000, muito bem. 2.000 estão inscritos na vossa associação, muito bem. Mas aquilo que eu queria perguntar é se têm exatamente a noção do universo de profissionais, de arquitetos paisagistas, que tipo de relação contratual têm eles, se é maioritariamente ou significativamente uma relação contratual liberal, independente, ou, ao invés disso, trabalham também para entidades patronais, são trabalhadores dependentes. Acho que isto era um dado interessante. Depois gostaria só, pronto, de comentar, de facto, eu não, mas o grupo parlamentar do PSD estará já dentro desta questão. Nós temos a clara noção que saiu em 2013 uma lei que regula exatamente a criação das ordens profissionais e dentro daquilo que nos for possível voltaremos a reanalisar a situação de acordo com esta lei, até porque ela saiu, portanto a vossa pretensão pode e deve ser reanalisada à luz destes novos factos. E como saberão também, este tipo de iniciativas cabe aos grupos parlamentares dentro daquele seu poder discricionário e daquilo que consideram de relevância política, portanto não há aqui, digamos assim, uma obrigação da Assembleia da República se pronunciar, havendo aqui um processo, digamos assim, a decorrer. Esse processo, o processo legislativo é iniciado pelos grupos parlamentares que, se bem o entenderem, quando o entenderem o farão. Da nossa parte, dizer que estaremos sempre prontos a reanalisar a situação, julgo que o PSD estará bem dentro desta questão e voltaremos a reanalisá-la de acordo também com uma lei que saiu, que ainda é bastante recente e por isso faz toda a pertinência que se volte a analisar a questão e depois naturalmente guardaremos para a sequência que acharmos mais conveniente. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da Associação, arquiteto Miguel Reis, que por acaso no impresso estava Dr. Miguel Reis, vi logo que não podia ser, e depois também, naturalmente, a professora Margarida Cancela de Abreu. Eu deixo-me só pôr aqui uma questão antes de ir àquilo que... Eu tenho pelos arquitetos paisagistas algum carinho especial, por razões evidentes. Tive a oportunidade de trabalhar com vários e tive a oportunidade de ver como é que eles trabalham e que é a importância do arquiteto paisagista. Geralmente nem toda a gente, nem sequer menos outros técnicos, reconhece a importância dos paisagistas. E mesmo politicamente há sempre alguém que diz, bom, há tão os tipos que tratam aí das hortaliças, das coisas, das flores e das... aquelas coisas, não é? Então, não dando a importância que deve ter. E penso que a grande parte das questões, um pouco a noção que eu tenho, é que há uns anos aumentou o número de arquitetos paisagistas nos organismos oficiais. Porque, durante muito tempo, a sensação que tinha foi que os paisagistas eram meramente liberais e depois recorriam de apoio a alguns arquitetos, outros arquitetos ou de nível de urbanistas, para poderem entregar as suas equipas. Era um pouco isso. Mas penso que essa questão, há uns anos a esta parte, modificou bastante e, neste momento, existe já um corpo, muitos organismos do Estado, nomeadamente em relação às autarquias, são dos próprios quadros da autarquia e, por isso, a importância cada vez mais reconhecem os arquitetos paisagistas. E, por isso, à primeira vista, eu tenho assim, naturalmente, colho a minha simpatia que haja uma ordem dos arquitetos paisagistas. Até porque, eu não sei se os outros arquitetos, blindaram os seus estatutos da ordem porque queriam blindar, ou porque, de facto, acham que isso não devia ser entrado. Bem, eu penso que há aqui umas questões até para os arquitetos em Portugal, não tem nenhuma coisa, tem um sentimento em relação aos outros um bocadinho diferente, não é? Até mesmo quando se coloca a questão em relação aos engenheiros, em relação aos engenheiros poderem fazer projetos, será projetos, há sempre uma grande guerra sobre essa matéria, quando noutros países, Europa, existe uma abertura completamente diferente em relação a essa matéria. Por isso dizer, naturalmente, que estamos, eu pessoalmente tenho um carinho pela criação da Ordem, por razões de ligação profissional e efetiva que tive com os arquitetos e continuei a utilizá-los, e bem, no meu ponto de vista, e por isso mesmo em relação a alguns projetos novos que tive a oportunidade de desencadear e outros tinha em curso, foi sempre a necessidade de haver arquitetos paisagistas, não sabe o projeto que o Fossa estava a fazer, utilizamos paisagistas, porque eles têm um grande corpo de arquitetos paisagistas muito bom, como sabe a professora que sabe, e por isso a minha simpatia por esta iniciativa é sempre, terá sempre o meu apoio. No entanto, em relação ao Partido Socialista, como é evidente, não posso falar em todo para o Partido Socialista, reafirmando aquilo que disse aqui a deputada Sandra, que nós também estamos disponíveis, na base daquilo que foi a nova alteração à lei que houve, em 2012, podemos fazer uma análise mais objetiva e ver se de facto temos condições para que essa proposta possa ir para frente. Por isso, da nossa parte, naturalmente, e pela parte do PC, haverá disponibilidade para olharmos e vermos se temos condições para, de facto, se tornar efetiva a vossa proposta. Era isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, para as considerações finais que entender poder responder ou prestar a este grupo de trabalho das audiências, quero ter a palavra, por favor. Quer entender. Sra. Professora, por favor.
Senhores deputados, agradecer as perguntas, sobretudo, que é ótimo quando há dúvidas. Portanto, penso que ficou mais ou menos claro a questão de não estarmos na Ordem dos Arquitetos. Eles talvez tenham blindado os estatutos, mas nós achamos bem. Nós somos parecidos, mas de facto não temos a mesma atividade. Estou inteiramente de acordo com o Sr. Deputado, mas as coisas são diferentes hoje. Até porque a própria legislação exige o trabalho em equipa. E diz logo, engenheiro técnico, arquiteto paisagista. E nós temos, de facto, com os arquitetos, não sei, talvez seja uma geração mais nova, uma relação ótima. Alguns dos nossos colegas, muitos lhes devem, porque eles é que para a parque escolar, por exemplo, foram buscar uma série de arquitetos paisagistas. Portanto, penso que isto hoje está, de facto, um bocadinho melhor. Se a senhora deputada não se importa, eu acabo aqui de responder ao senhor deputado. Não é bem verdade a história na função pública. Talvez não tivessem visibilidade. Mas, por exemplo, eu entrei em 71, para o fundo, mal acabei o curso. Todos tínhamos trabalho. E até há muito pouco tempo, o Miguel foi meu aluno, o Zé Carlos Barros, o que teve aqui há bocadinho também, e, de facto, arranjaram logo trabalho. Talvez não tivéssemos grande visibilidade. Mas, em 71, fui para o Fundo de Fomento da Habitação. E lá está. Adorei, porque chamavam-se Planos Integrados de Habitação. E a integração, a equipa era o arquiteto Luís Vassal Rosa, tinha na altura 40 anos, coordenava a equipa, nós éramos 27. Engenheiros, fizemos o plano de integrado do primeiro, da Almada, Monte Caparica Almada, aquela, portanto, onde está o Hospital Garcia da Horta. Esse plano, nós éramos 27, e o arquiteto Luís Vassal Rosa coordenava aquela gente toda. Os arquitetos paisagistas entravam primeiro, se me dão licença, para analisar o território. O relevo é fundamental, isto tem aptidão para construir, ali não tem, vai para espaço verde, vai para parque, vai para floresta, pronto, entrávamos primeiro e depois lidávamos com engenheiros de tráfego, engenheiros de estradas, arquitetos de só para equipamentos, tínhamos arquitetos só para tratar dos equipamentos coletivos, etc. Portanto, já estávamos 5, quando saí em 75, já estávamos 5 arquitetos paisagistas no fundamento da habitação nestes planos integrados. Portanto, esta colaboração começou, se calhar, com essa geração. O professor Ribatelos foi fundamental, obviamente, mas havia outro, o arquiteto Viana Barreto, no ordenamento do território, etc. Portanto, aprendemos, e se calhar foi difícil, nós fartámos, debulhar no fundamento da habitação. Vou-lhes só contar isto, se tem um bocadinho de tempo. Em 1970, o nosso curso tinha ido com o professor Caldeira Cabral à Alemanha. E tudo o que nós vimos na Alemanha, as reconstruções do pós-guerra, nós queríamos repetir cá. Zonas só para peões, áreas de circulação de peões. E os arquitetos portugueses, em 71, diziam-nos, não, o automóvel é o animador da cidade. Os arquitetos paisagistas trepavam pelas paredes quando eles diziam isto. aprendemos imenso a respeitar-nos e a cedermos, porque, de facto, as áreas só para peões à noite são perigosas. Têm que se cruzar com os automóveis. Aprendemos, de facto, a ceder.
Eu vou pedir mais uma vez desculpa. Eu gostava só para melhor clarificarmos a grande dúvida subjacente à criação da Ordem dos Arquitetos Paisagistas. E pegando em tudo que a senhora vice-presidente e professora arquiteta aqui apresentou, não faz sentido. Como é que via uma alteração aos estatutos dos arquitetos para que possam integrar? Porque se há essa equipa, se há essa pluridisciplinariedade muito concreta também com os arquitetos, o facto de estarem em conjunto também ajudava. Também há arquitetos de interior, não é? E há um colégio. Como é que viam isso? Como é que entendiam? Ou pretendem mesmo estar à parte, completamente à parte, e terem a vossa ordem com uma representatividade, mesmo que para uma ordem que não é muito elevada em termos de número de profissionais que venham a integrar? Peço desculpa.
Foi muito oportuno. Nós os dois, por iniciativa nossa, reunimos há muito pouco tempo com a Ordem dos Arquitetos, e a explicação é a formação académica que eles têm, em que depois se dividem em colégios. De facto, a formação do arquiteto permite que eles façam urbanismo, permite que façam arquitetura de interiores, mas não têm, e eles próprios reconhecem, eles não têm aquela parte que eu referi das ciências. Nós dizemos que somos ciências e arte, e a parte das ciências tem um peso enorme na nossa formação. E essa parte eles não têm, portanto também era um bocadinho estranho. Mesmo eles tinham que alterar os estatutos para ter um colégio de arquitetos paisagistas que não são arquitetos, tinham que tirar essa frase que está nos estatutos da Ordem dos Arquitetos, que a Ordem pode ter vários colégios, mas todos têm que ser arquitetos, ponto final. Portanto, e de facto nós não somos, e tinham que alterar isso. Eles dizem que neste momento até é mais fácil, foi o que nos disseram, não foi? Que era mais fácil alterar os estatutos, porque antes eles precisavam de uma maioria, e eles são 23 mil, portanto precisavam de uma maioria. Pronto, lá dentro também dizem, nem toda a gente concorda com isso, acham que a nossa profissão é mesmo diferente, e há arquitetos que preferem ter as ordens separadas, mas de facto a formação não é idêntica. É muito bom para colaborar, assim como eles também têm estabilidade, os engenheiros também têm, não estão na Ordem dos Arquitetos. São formações profissionais bastante diferentes, mas eles têm pessoas que gostavam e que até fizeram um esforço para ir ver os estatutos.
Acrescentava só, como disse aqui a professora Margarida, tivemos com eles há pouco tempo e temos as melhores relações pessoais, até quase familiares, e portanto não há qualquer antídoto a esse nível. Mas reforço só de facto a diferença. Nós de facto, arquitetos paisagistas, falando seriamente, vimos muitas diferenças no exercício de ambas as profissões. Repetimos algum tronco comum, como a parte projetual, etc., mas depois tudo o resto diferenciamos. Nós trabalhamos, como eu costumo dizer, às vezes em pequenas meetings onde vou, com o tempo. O tempo para nós é um fator fundamental, o tempo na vegetação, o tempo nos materiais exteriores, o tempo. Para os arquitetos isso não existe. Eles projetam um edifício, por maior que seja, mas o tempo terminou ali no ato da construção, pois é uma pequena manutenção do edifício. Portanto, há aqui concepções temporais e espaciais que nos diferenciam muito. Portanto, só para dizer que nós, intrinsecamente e seriamente, vimos que o caminho são, de facto, âmbitos separados. E por isso estamos aqui. Porque se não fazíamos um esforço e mais um, para nos integrarmos com os arquitetos. Mas também percebemos que, da parte deles, há muitos arquitetos que notam esta diferença como nós notamos.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Eu tinha mais uma, eu não respondi à Sra. Deputada. Peço desculpa. Mas ainda vou dizer só uma coisa. Nós, claro, que vamos comparando com o direito internacional. O que os alemães têm, penso que seria, se calhar, o ideal cá, que é uma câmara, a chamber, onde estão os arquitetos, os engenheiros, os urbanistas e os arquitetos paisagistas. Mas, portanto, são associações diferentes, mas que têm depois uma cúpula comum, funciona muitíssimo bem. O que eu perguntei, portanto, eles são muito rígidos nas reuniões europeias, muito diretos, e perguntei, portanto, a um formalmente, ele disse, o que eu não posso entender no vosso país é como é que alguns são ordens e os outros não são. Estamos todos abrangidos pela mesma legislação, aquela legislação que eu já referi há bocado, e como é que há ordens e vocês não são? Portanto, ou estavam todos numa Câmara, isso eles entendiam, os alemães, ou então teríamos que ser a todos ordens. Eu não referi ainda há bocado, penso que só estão três pedidos de criação de ordens pendentes, tanto quanto nós sabemos, os fisioterapeutas, as assistentes sociais e nós. O que nós pedíamos era estas, estão muito mais, estes pendentes e avançados, e pelo menos estes processos. Só dizer que estes, que este processo, que nos foi dito aqui na última reunião que tivemos, na última audiência que nos concederam, está disponível no site da Assembleia da República, portanto que é fácil de comparar. A relação contratual que a senhora deputada perguntou, durante muito tempo predominavam os ateliês privados. Portanto, o professor Ribeiro Teles, que foi professor comigo na Universidade, eu é que fui com ele, professora na Universidade de Évora, e dizia-me assim: mas você não acha estranho? Eles saem e fundam logo um ateliê, mas há assim tantas condições e tanto trabalho. Houve durante muitos anos, o que predominava de facto eram os ateliês privados e tinham trabalho e corria bem. Porque as câmaras, sobretudo, e o Estado também, o Governo também dava, os Ministérios também davam muito trabalho aos nossos colegas. A certa altura as câmaras resolveram apetrechar-se. É do nosso tempo ainda, só tinham um engenheiro para as obras. Depois começaram a ter o arquiteto para os licenciamentos, as câmaras começaram, portanto, neste momento, temos uma enorme quantidade nas câmaras municipais. A Câmara do Eiras diz que tem mais arquitetos paisagistas contratados que o próprio Instituto de Conservação da Natureza, que agora se chama Conservação da Natureza e das Florestas, que é também um grande empregador de arquitetos paisagistas. Eu fui, além de professora na Universidade de Évora, 20 anos diretora regional de ordenamento na Comissão de Coordenação Regional do Alentejo, consegui meter lá 7. As comissões de coordenação regional também têm, por causa da área do ordenamento do território e do ambiente, têm todas vários arquitetos paisagistas, a Direção-Geral do Território, o Ministério, chama-se do Planeamento ou chama-se do Ordenamento do Território e o do Ambiente, têm um grande número, portanto, neste momento, é capaz de equivaler. Francamente, e se calhar havendo a ordem nós podemos ajudar melhor, os ateliês estão aflitos neste momento, portanto, os privados estão uns aflitos, outros muito aflitos. E uma coisa que nós notamos, que é o tal reconhecimento, que eu referi um bocado, que é estranho termos um reconhecimento europeu e internacional tão grande e às vezes não termos cá, os nossos alunos, ou que vão fazer Erasmus, ou que vão fazer o trabalho de fim de curso, ou os que emigraram, antigos alunos nossos que emigraram, já fizemos um apanhado, arranjam trabalho facilimamente. Portanto, a formação que eles têm cá, os tais 5 anos que o Miguel referiu, é-lhes reconhecida e vão para países como a Noruega e como a Suécia sem conhecer a língua, para os Estados Unidos. Portanto, têm, infelizmente, porque nós é que os formamos, nós é que lhes demos 5 anos de formação e de despesa, e estão. Portanto, a relação contratual é muito nestas da função pública. Penso que era isto só. Porque na ordem dos arquitetos já.
Só dar uma nota ali ao deputado Joaquim Raposo, que se vê que representou ao mais alto nível as autarquias, o mundo local, e de facto eu também já estive ligado e nas autarquias vê-se, sente-se, da maneira como falou, a importância e o papel que o arquiteto paisagista pode ter diretamente no território e muito próximo do território. Isso viu-se das suas palavras que eu registrei, esse conhecimento in loco do nosso papel diretamente no território.
Muito obrigada. Agradeço muito a presença, os esclarecimentos, a resiliência e por parte dos grupos parlamentares terão a sua capacidade de analisar e tomar a decisão que acharem por melhor. Quero transmitir que esta casa, a Casa da Democracia, está ao dispor sempre para todos os esclarecimentos, para todas as vezes que desejarem vir aqui, expor as pretensões, insistir e, oxalá, possamos chegar a um bom porto nos objetivos que aqui trazem. Desejo as maiores felicidades. Foi um prazer. Obrigada.